Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Joana.
Olá.
À mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui e é um prazer ter-te aqui especialmente porque sei que vieste de longe e levantaste-te muito cedo para poder estar aqui na Rádio Nova e obrigada por isso também, por esta disponibilidade. Mas, acima de tudo, obrigada por vires apresentar este teu livro novo ao Porto.
Sim, eu é que agradeço agora. Agora falei por cima, pá, bolas.
Não faz mal.
Era só para agradecer, o prazer é todo meu. E eu gosto sempre de uma desculpa para vir ao Porto. Portanto.
Exatamente, era o que eu dizia antes de viver no Porto, era isso. Desculpas para vir ao Porto.
Exato.
A Educação Física, Joana Mosi, editado pela Iguana. Joana, devo dizer-te que este é o livro mais fixe que eu li nos últimos tempos.
Oh!
Porque acho que é um retrato perfeito da nossa geração. E tudo aqui me cativa, tudo. O que é que tu sentes agora que está cá fora este menino, com esta capa linda também? Para ti é um orgulho trazer este livro, ou apresentar este livro ao país?
É uma pergunta que eu nunca sei responder. Já me têm perguntado, que acho que é uma pergunta legítima, é se eu estou feliz com o livro, se eu gosto do livro. Eu acho engraçado, ou pelo menos acho curioso, que essa pergunta exista, melhor que haja tanta gente a fazer essa pergunta, porque isso significa que de alguma forma as pessoas também consideram a outra possibilidade, não é? Depende dos dias. Acho que eu fiz o livro porque eu senti que ele tinha que ser feito, não, e não digo isto numa espécie de empreitada histórica, não é uma missão, mas é o meu trabalho. Obviamente que, como qualquer outro projeto que fiz antes, este livro é... Pronto, qual?
És tu? É o teu trabalho?
Está, acho que é mais do que óbvio que eu não sei responder à pergunta.
Eu pergunto isto porque certamente que quando chegamos a um ponto, enfim, esse ponto é sempre o presente, é sempre o momento presente, há sempre uma espécie, digo eu, de retrospectiva com o trabalho que fizemos antes.
Claro.
E tendo tu já tanto trabalho feito anteriormente, queria perceber se chegar a este livro, de alguma maneira, é um ponto crucial para ti enquanto artista, é um ponto importante.
Ah, sim, sim.
Ao nível de também teres esse orgulho no trabalho que foste desenvolvendo e dele ser assim um culminar importante para aquilo que é o presente hoje.
Nesse contexto, sim, sem dúvida. Isto também porque eu considero que a cada livro, ou melhor, a cada projeto, é uma fase da vida que está terminada. Portanto, no momento em que o livro aparece em formato físico, para mim é, ok, já enterrei este, posso virar-me para outra coisa. Sim. Portanto, nesse sentido, sim. Eu senti que eu precisava de falar destes temas, porque, pronto, eu sei que isto parece poético se dizer e um bocadinho esotérico, de o livro escreve-se a si mesmo, porque quando a Iguana, a Diana, a minha editora, me propôs fazer um livro e trabalhar com eles, a proposta que eu apresentei era completamente diferente do que saiu agora. Ou seja, em termos de tudo, em termos de história, em termos de tema, em termos de personagens, era completamente diferente. A faixa etária das personagens também era tudo diferente, portanto, mas a forma como ele se foi a transformar, isso para mim é que é o processo de escrita, é o livro ser o resultado das nossas ações deliberadas e das nossas escolhas deliberadas, mas ao mesmo tempo nós naturalmente, isso para mim é que é a parte surpreendente do processo criativo, é aquela de todas as outras partes que nós não controlamos.
Sim,
e que depois o livro
contexto,
acabou por ser,
não é?
Assim. Exato. Por isso é que eu disse que o livro tinha que ser feito, porque acabou por ser sobre esses temas, provavelmente porque reflete um bocadinho o que poderia ou não ir na minha cabeça. Acho que eu sabia uma coisa, queria fazer um livro que fosse contemporâneo.
E portanto
acho que era um bocadinho inevitável, para ser um livro contemporâneo e passar-se neste contexto, que é o contexto que eu conheço, o contexto que eu habito, que eu queria fazer um livro que fosse para, não digo para mim, porque nunca desenhei para mim, nem nunca escrevi para mim, mas era um livro que eu queria que fosse muito focado num contexto específico. Se isto faz sentido, é ao contrário do Mangusto, foi o livro que eu fiz anteriormente, que fala de um conceito mais, não é vago, mas é universal, não é? É um livro sobre o luto, e o luto toma muitas formas e não tem que estar preso a uma geografia, a um espaço temporal específico. Este eu queria que fosse o exercício oposto, eu queria fazer um livro que, com a minha esperança, que daqui a um ou dois anos ele pareça já relativamente datado. Portanto,
sim, à velocidade que as coisas estão, provavelmente já estarás a trabalhar noutra coisa igualmente contemporânea na altura.
Ou
descansa, Joana, está tudo bem também.
Não sei descansar.
Não sei descansar. É um bom tema para desenvolvermos mais daqui a pouco. Como é que é o teu processo criativo ou como é que foi em particular para este livro? Há alguma imagem que te começa por conquistar? Há alguma palavra, algum momento? O que é que para ti é o início?
É uma pergunta.
É uma pergunta,
portanto, não é a história, né? A história, na verdade, é a consequência. É a última coisa que surge, é o encadear, seja dos acontecimentos, seja dos temas, seja das outras perguntas que surgem da pergunta principal, acabam por formar uma história, acabam por formar uma linha que na verdade, é uma narrativa, é uma história. Portanto, eu uso histórias como... criar uma narrativa é um dispositivo que me é bastante prático para abordar realmente os temas ou as questões, neste caso, que me importam. E neste caso aqui, eu lembro-me, quando o livro começou a ganhar forma, quando eu comecei a perceber qual é que... Eu demoro muito tempo a perceber o que é que o livro é sobre. Eu tenho muitos colegas que trabalham ao contrário, e melhor, eu fui ensinada, tanto na minha formação como na minha experiência a trabalhar, primeiro determinamos o tema, a partir do tema determinamos as personagens ou a história, e vai-se construindo a partir daí. Eu sou ao contrário, primeiro faço tudo, e depois vejo, quando tenho tudo em cima da mesa, fico, uau, afinal isto, afinal é sobre esta coisa. Okay. Neste caso, quando eu comecei a perceber, uau, este livro, afinal, para mim, o livro intencionalmente era sobre apego, o que é que era a ideia de apego? Portanto, por isso é que eu tenho várias personagens. Há certamente uma personagem central, não é?
Que é a Laura,
que serve como uma espécie de dispositivo para eu ter acesso às outras personagens todas, mas todas elas estão, essa era a minha ideia inicial, a explorar o que é que significa apego em vários contextos, não é? Quando o livro começa a ganhar forma, aí eu sei como é que é de tapar buracos, coisas que eu ainda não sei como é que é de resolver em termos de ligar um acontecimento ao outro. Por isso é que muitas vezes, se calhar, a história não é de completamente uma coisa, como em cinema se chama, plot-driven, não é minimamente. Ou seja, contar a história ou narrar os acontecimentos, não estou muito preocupada por onde é que as personagens vão. Estou mais preocupada o que é que acontece nos entretantos, e se elas vão a algum lado ou não, isso depois depende das consequências de tudo o resto. Se é que isso faz algum sentido.
Faz. Creio que estou a perceber, até porque, na verdade... Isso é a vida, não é? O que nos acontece no entretanto. E eu acho que é por aí que também nos relacionamos com estes momentos, não é?
Sim.
Com estas referências todas, com esta sofreguidão do ir ao ginásio. Portanto, há muitas coisas maravilhosas neste livro e que tu apanhas muito bem. E a forma como o fazes é natural, porque é o retrato de uma geração e não há outra forma de ser. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre este livro, mas foste aí buscar de facto uma expressão do cinema, porque de facto és mestre em cinema.
Sou mestre.
Visto
nunca
como
fiz
os meus olhos brilharam, és mestre em cinema.
No papel sou.
Certo? É muito importante.
É, por acaso é.
És artista visual, também és professora.
Sim.
Doutoranda. E doutoranda.
Sou doutoranda neste momento. Sou doutoranda há 3 meses.
Parabéns.
Um bebê
parabéns.
Doutorando.
Sempre soubeste que o teu futuro ia passar por aqui? Pelas belas artes?
Não. De todo.
Quem é que seria a Joana se não...
O meu primeiro emprego de sonho era ser jockey. Porque eu adorava cavalos.
Uau.
Aí está.
Aí está. Porque... Contudo, a vida...
A questão é, acho que essa é a grande aprendizagem. Eu fui criada pelos meus pais que sempre repetiam a mesma coisa, que era, procura uma coisa que sejas feliz e uma coisa que tu gostes. E quando tu tens 5 anos, o que é que eu gostava? De cavalos.
Faz sentido.
Então, mas demorei muito tempo a perceber, ou seja, também, eu acho que a minha vida acabou por ser como esse livro, foi assim um bocadinho acidental. Eu nunca me vi a estudar durante muito tempo e agora já vou no doutoramento, não é?
Pois é. Porque tens uma ideia ainda pouco atualizada da Joana do agora?
Não, eu gosto
ou
muito
de
dar aulas. Não, gosto muito de dar aulas. E eu gosto, não sei se é da academia que gosto, mas gosto do que a academia me está a permitir, que é estar permanentemente em contacto com alunos. E alunos são, senão, pessoas mais novas que eu neste momento,
certo.
Que estão a começar este caminho. Eu ainda tenho isso muito presente para mim. A minha formação, a minha educação são pilares da minha personalidade, na verdade. Eu acho que se não tivesse feito a licenciatura em Belas Artes, não estava aqui. Aqui, não seja a continuar uma via académica, ou pelo menos a cruzar a minha atividade profissional. Não é não só a cruzar, elas para mim são a mesma coisa. Estes projetos que eu faço, os livros, ou desenhar, ou escrever, ou o que é, para mim não se separa, nem se reflete em tudo aquilo resto. Para mim é tudo a mesma coisa. Eu estou a encontrar canais diferentes e formas diferentes também, não vou mentir, de subsistência.
Claro, e o livro também vai muito por aí, vai fazer essa crítica.
Será uma crítica ou será só uma constatação, não é? É aquilo que eu tenho andado a perceber. Será
às tantas já se mistura, não é?
Não sei.
Já não sabemos o que é que, que é que faz sentido.
Eu se calhar posso me vir a arrepender do que vou dizer, não é? Porque se há outra coisa que eu também tenho aprendido é que eu digo uma coisa este ano, para o ano posso estar a dizer outra.
Claro.
Isso não, já aceitei que isso não é uma incoerência de personalidade, nem é. Mas é só aceitar que, de facto,
As ideias mudam.
Eu gosto de discussões porque gosto de ser contrariada. Eu sei que isto pode parecer estranho. Potenciais amigos e familiares
é um
que estão
argumento.
A ouvir acham que não é verdade, mas...
Porquê? Porque és aquela pessoa que vê sempre o outro lado e num argumento dá sempre o outro.
Eu gosto de ser do contra. Às vezes dou por mim a defender coisas que eu não sei se... E estou a falar, atenção, não estamos a falar aqui de política, felizmente. Estou a falar em conversas meramente hipotéticas. Quando estou a falar de trabalho, por exemplo, ou quando eu gosto muito de discutir ideias. Se calhar é por isso que ainda me continuo a manter ativa na parte do ensino. E para que isso... Eu acredito muito no poder da educação. E se calhar é por isso que eu continuei a dar aulas. E não foi uma escolha, foi um convite que me fizeram. Eu comecei a dar aulas e ainda estava na minha licenciatura. E o que acontece é que passaram 10 anos e ainda lá estou. E não é por arrasto. Já fases da minha vida em que eu considerei, se tiver que escolher uma coisa ou outra, eu fico aqui a dar aulas. E quando digo aqui é a seguir esta vertente profissional. É muito gratificante. Acho que é muito importante sentir que fazemos parte... E que estamos a contribuir, porque, quer dizer, isto do ato criativo, por si só, é muito solitário.
Sim, e é preciso ter boas vozes à volta, parece-me.
Claro, mas eu não lido bem com a solidão, acho. Eu achava que sim, mas não, porque sempre fui uma criança tímida e eu achava que lidava... Não, eu não lido bem com a solidão, não lido bem com o isolamento. Aprendi isso noutro nível durante a pandemia. E para mim dar aulas, eu consigo ver-me a envelhecer e a continuar a ter esta atividade que me permite estar sempre em contacto com, acredito eu, que são os espaços onde as ideias são formadas, onde as ideias são discutidas, no meio deste ruído todo que temos à nossa volta, ainda há a ver estes pequenos espaços sagrados em que a prioridade é, ok, vamos pensar como é que as coisas são feitas, porque é que são feitas.
Sim. E, fazer uma questão, no fundo.
Sim.
Colocar perguntas.
E ficar confortável com a pergunta e não estar com sede por uma resposta. Eu tive um professor no outro dia na aula que me disse uma coisa que eu ainda hoje estou a pensar, que é, ele estava a falar de uma forma muito tangencial da inteligência artificial e porque é que ele não se deixava fascinar com os softwares que geram texto e que geram imagens. Ele disse que os computadores para ele não têm interesse porque só dão respostas. E fiquei, olha que forma tão simples de resumir aquilo que eu sempre pensei, mas não sabia explorar de outra maneira.
Sim, é curioso, sem dúvida nenhuma.
É. Bom,
por falar em perguntas, Joana, se eu te perguntar que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, o que é que tu me poderás responder? São esses?
Não. Estes que eu trouxe não, já os li muitas vezes, mas não estão neste momento na minha mesa de cabeceira. A minha mesa de cabeceira é enorme, como acho que a de muitas pessoas. Eu li muito pouco este ano, vou confessar aqui.
Mas porque também estiveste bastante ocupada a trabalhar noutras coisas.
Acho que não. Eu geralmente leio muito. Eu acho que estou a ser vítima da contemporaneidade, que é, eu passo muito tempo no telefone. Eu cometi o erro de instalar muitas apps de streaming no meu iPad. Descobri que posso levar o iPad para a cama e isto tornou-se um problema. Estou falando a sério.
Sim, been there.
E vi muitos filmes por outro lado, mas tenho lido muito pouco, o que me está a deixar um bocadinho desiludida comigo este ano.
Assim sendo, que livros é que trouxeste para esta nossa conversa?
Eu gosto muito de estar a escolher os livros, porque é quase como escolher músicas favoritas, é muito difícil, mas...
Compreendo.
Posso falar pelo menos que trouxe este livro, que na verdade a edição que eu tenho, vocês não estão a ver, mas eu estou a folheá-la aqui à minha frente, é uma edição dos anos 80, porque era da minha mãe. E chama-se As Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke.
Ah, claro.
É um livro formativo, não é? Acho que é um livro formativo, tal como o Príncipezinho é. Eu gosto particularmente deste, porque está todo riscado pela minha mãe. Não está riscado por mim.
Que bonito. É um livro emocional também.
Então. Um facto engraçado que eu descobri muito mais tarde é que o Rainer Maria Rilke e eu partilhamos o aniversário.
Ah, é?
É.
Portanto, em querer dar os parabéns à Joana...
Pronto, vão ao Wikipédia ver quando é que ele faz anos.
Continua a ser um livro importante?
Claro, eu agora passo aos meus alunos. Se tivesse filhos, que passava-lhes a eles, mas passo certamente aos meus alunos. E tenho aqui até esta tirazinha vermelha, este post-it vermelho, por causa de... Há uma parte em particular que eu mando sempre em PDF às minhas turmas, que tem a ver com... A necessidade de termos resposta do nosso trabalho. Eu sinto isso e identifico-me com isso, porque essa pessoa também não desapareceu em mim, que é fazermos uma coisa, às vezes é muito importante termos retorno, quer dizer, eu acredito nisso, como eu estava a dizer, eu não escrevo nem desenho para mim. Portanto, obviamente que nós estamos a fazê-lo, é mais do que uma necessidade de comunicação, mas é uma necessidade por uma coisa cá fora. Contudo, isso aliado às nossas inseguranças típicas da adolescência e da juventude às vezes faz-nos esquecer porque é que estamos realmente a fazer as coisas. E é para não cairmos no abismo de estar a fazer as coisas simplesmente pela aprovação exterior. Esta primeira carta que ele tem, em que fala sobre, que é aquela pergunta que eu tenho que fazer a mim mesma todos os anos quando questiono se quer continuar a fazer livros, que é: se alguém me impedisse de fazer isto, eu morreria. Eu sei que isto é muito dramático, mas é...
Uma parte de mim morreria, se calhar a mãe.
Eu digo que sim, portanto, certo. E que também tem muito a ver com a separação do ofício, porque eu acredito que aquilo que faço é um ofício, e da profissionalização da coisa. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é, mesmo que eu não venda livros, não é por isso que vou deixar de os fazer.
Certamente.
Não é? Vender livros é uma consequência de eu os fazer, e não vou mentir-te, não é que eu dependa, infelizmente não... Gostava muito de depender,
claro, mas
da...
não é a origem.
Não é a razão.
Claro.
Não há nada de errado pessoas fazerem coisas para as venderem, não é isso todo, mas é muito importante perceber porque é que fazemos coisas.
Porque é que fazemos as coisas, sem dúvida.
Porque isso também é aquilo que nos leva a continuar a fazê-las, não é? E eu demorei muito tempo a perceber que... Aí está, eu não me importo... Melhor, não é não me importo, mas eu sei que se deixar de publicar livros, não é por isso que os vou deixar fazer. Pronto.
Muito bem.
E gosto de passar isso aos meus alunos porque vejo uma grande preocupação neles, cada vez mais crescente, de mais do que como é que eu faço uma coisa ou não faço, ou melhorar ou piorar ou não sei o quê, a grande preocupação é uma palavra nova para mim, que é as audiências. E estamos a falar de livros. Normalmente audiências era uma coisa que eu crescia associada à televisão, não é?
Ou à rádio, pois é.
Ou à rádio.
Mas mesmo assim, sim.
As audiências, não é?
E... Parece que isso é que é o medidor de sucesso.
É, agora
mas não é. Agora é, mas não é.
Não sei, eu acho que há espaço para tudo. Eu continuo a querer acreditar nisso. Eu sei quais é que são as minhas motivações agora, sei o que é que posso aconselhar aos meus alunos e eventuais pessoas que falam comigo, mas isso é a minha visão pessoal da coisa, não é? E é uma visão muito poética que eu tenho essa possibilidade de ter.
Claro.
Não acho de todo errado uma pessoa fazer livros para vender-me, pelo contrário, vender livros permite-nos fazer mais, portanto... mas tem a ver com quando, para não também cairmos no problema de, se eu, por exemplo, não estiver a vender livros, não achar que isso é um reflexo de qualidade ou um reflexo do meu esforço.
É uma aprendizagem, sim.
São coisas paradas. Infelizmente, influenciam-se uma à outra mais do que a gente gostaria, mas existem montes de pessoas que fazem trabalhos fantásticos, como nós sabemos, mas isso não tem que. Mas que não, isso não se reflete na.
Sim.
Em dinheiro.
Na popularidade.
Ou na popularidade, ou, sim, não é? Sei que não, toda a gente sabe isso de uma forma mais ou menos superficial, não é? Mas acho que é importante, sobretudo no contexto da universidade, quando eu dou aulas, é importante mesmo pensar sobre isso.
É verdade, é verdade. Que mais livros, Joana?
Um livro da minha escritora favorita de momento. De momento, já vai de alguns anos, que é Joan Didion. Descobri a Joan Didion há alguns anos. Através deste livro que tenho aqui, que é uma coleção de ensaios dela, que se chama-se Slouching Towards Bethlehem. Isto tudo porque tem um ensaio em particular que se chama John Wayne, A Love Song. A Joan Didion, curiosamente, não faz anos no mesmo dia que eu.
Ah, entretanto,
mas
descobri.
Faz anos no
4
dia
de dezembro?
Sim.
Portanto, faz anos a 3 de dezembro.
Exato. Portanto, nós Sagitário estamos,
nós,
aqui,
Sagitário,
em força.
Claro.
Estamos aqui em força. Não, gosto muito do trabalho da Joan Didion, porque é daquelas autoras que me fez querer escrever. É. Acho que de uma forma assim muito resumida. O Rainer Maria Rilke, este livro em particular, lembra-me porque é que eu quero continuar a trabalhar. A Joan Didion é aquilo que eu leio e fico, pronto, está tudo dito. Não preciso fazer mais nada, esta pessoa já o fez. Mas não digo isto de um ponto de vista desistente. É mesmo, uau, há pessoas que com tão
chegou
poucas
lá,
palavras,
sim,
conseguem deixar-me sem dormir. E ela tem este ensaio fantástico sobre o John Wayne, que é uma personagem para a qual eu não tenho qualquer afinidade já agora. Ela não tem nada a ver comigo. Estamos a falar desta senhora que tem a idade da minha avó, nos Estados Unidos, era uma jornalista, e ela tem este ensaio sobre aquilo que o John Wayne significava para ela e, no entanto, aquilo que ela era enquanto pessoa. E o ensaio todo é à volta dessa desmistificação do mito, não é? O que é que ele realmente significa? Obviamente que há aqui uma grande referência ao que é o sonho americano para ela também, não é? E ela tem uma frase aqui, uma frase não, é um parágrafo em particular, que eu até usei como ponto de partida para um dos livros que eu fiz. Enfim, é das poucas alturas em que eu já li literalmente todos os livros dela.
Que bom!
É verdade.
É mesmo amor, então.
É amor. É amor mesmo.
Um último livro, Joana, só assim numa nota para fecharmos esta mesa de cabeceira.
O último livro, tive na dúvida entre qual deles trazer, mas agora no ímpeto do momento acho que tenho que falar do Amante, da Marguerite Duras.
Sim,
foi o primeiro, foi o primeiro romance que li que não era para jovens adultos, portanto também foi a minha mãe que me passou. Eu acho que era demasiado nova na altura que ela me passou, mas ainda bem que ela o fez. Eu foi só a terceira vez que o li, já na faculdade, que o livro me bateu. Não pela história, para quem não conhece a história também não vou deixar para vocês investigarem. É um livro autobiográfico muito pequenino, tem muito poucas páginas. Mas tal como me aconteceu a ler o Memorial do Convento no secundário, foi aquele livro que eu precisei de chegar ao fim e ver com uma forma talvez abrupta como acaba.
Sim.
Este também me tirou o sono. E quando eu digo que me tirou o sono, é literal. É literal,
sim.
Vou para a cama e fico a pensar nas coisas e depois dou por mim a não dormir porque estou a pensar naquilo.
É sinal que resultou, é sinal que funcionou. É o poder dos livros.
Eu acredito. Eu lembro-me, ainda hoje estou à procura dessa entrevista na rádio. Uma vez eu estava a conduzir e estava a ir para casa. Eu liguei, acho que creio eu, na Antena 3. Não sei se posso dizer nomes aqui.
Pode dizer o que quiser, Joana.
E estava a dar uma entrevista a esta música, ela era música e compositora, e ela estava e te perguntaram também como é que ela descobriu que queria ser compositora e como é que ela queria ser música. E ela estava a falar, eu sempre quis ser futebolista. E eu fiquei, uau, como é que esta pessoa passou do futebol, não é? Que é uma coisa aparentemente completamente diferente do universo musical e não é da parte criativa da música. Ela estava a dizer que sempre amou futebol, ainda hoje joga futebol. Só que houve um dia que ela foi ouvir um concerto e acho que a música bateu-lhe tão fundo que ela não conseguiu dormir. E ela pensou, bem, o futebol nunca me tirou o sono, mas esta música tirou-me. E foi aí que eu soube, queria continuar a fazer música.
Que maravilha.
E eu fiquei, uau, pera, então não sou a única. E eu percebi-me que, até antes de me apaixonar por pessoas, eu tinha estas coisas com os livros, de ler um livro e ficar a pensar nele meses. E queria partilhar tudo. E acho que o Amante da Marguerite Duras foi capaz de ser o primeiro livro que eu tive essa sensação.
Obrigada por teres estado na mesa de cabeceira da Rádio Nova e parabéns mais uma vez por este teu livro, A Educação Física.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.